Podcasts IBM. Inovação para transmitir conhecimento. O que faz você especial?
Podcast IDGenal. Tecnologia em primeiro lugar, agora em MP3.
Este é o podcast IDGenal. Aqui é a Daniela Moreira e este bate-papo conta com a presença de Ralph Manzoni Jr., editor executivo do site. Nosso entrevistado é membro do Comitê Gestor da Internet no Brasil e conselheiro do ICANN. Demi Guedico também é um dos engenheiros que trouxeram a rede mundial de computadores para o Brasil. Demi, um dos assuntos que mobilizaram o meio político da web nos últimos meses foi a gestão da internet, com alguns países, entre eles o Brasil, defendendo uma gestão descentralizada. Afinal, a internet tem dono?
Não, a internet não tem dono. Ela é uma construção coletiva, com muitos atores trabalhando na construção. Ela tem necessidade de coordenação de alguns recursos centrais. Então, recursos como nomes, como números, têm que ser coordenados para que os números sejam unívocos, não sejam repetidos para um novo componente da rede e que os nomes também tenham uma construção hierárquica adequada. Então, fora esses recursos centrais, a rede é absolutamente não centralizada e coletiva.
Em setembro deste ano, Demi, expira um memorando de entendimento entre o governo dos Estados Unidos e a ICANN. É este memorando que dá poder de veto ao Departamento de Comércio dos Estados Unidos sobre as decisões do ICANN. Qual a expectativa do ICANN? Ele deve ser renovado? A web ainda vai ficar sob a tutela do governo norte-americano?
Eu acho que tem algumas frases fortes aí. Quer dizer, certamente todos nós torcemos para que o Departamento de Comércio saia deste papel que ele tem de homologar as alterações na raiz. Agora, não é que ele tem poder de veto nas decisões do ICANN. Quando o ICANN gera uma nova entrada à raiz, e essa entrada vai à VeriSign, que é quem opera a raiz A, nesse trânsito entre ICANN e VeriSign é necessário um carimbo do Departamento de Comércio. E, de fato, isso é uma coisa muito desconfortável. Nós gostaríamos de nos ver livres disso aí. Nós gostaríamos que o Departamento de Comércio fosse substituído por nada.
Ele já usou esse poder de veto em alguma ocasião?
Não, ele nunca usou esse poder de veto. Sempre as alterações na raiz foram feitas sob o discernimento do que o ICANN decidiu. E o ICANN é uma estrutura que tem representação de diversos setores e de diversos países. É uma instituição que pretende ser internacional e multilateral. Agora, existe o perigo de exercerem o poder de veto. Então, se pudéssemos não ter esse perigo, estaríamos num mundo melhor.
Qual seria o papel, então, dos governos dos países na administração da internet?
Eu acho que os governos têm uma participação muito importante, como todos os setores também têm, mas eles têm uma participação especial na área de serviços que afetam o interesse público. Então, por exemplo, a criação de um novo domínio genérico que pode ser ofensivo em algumas culturas. Ou, por exemplo, uma coisa que eu acho inclusive mais importante, uma coordenação internacional para combate à fraude, combate à pedofilia, combate à spam. Essas são atitudes que só podem ser tomadas a nível de governo e que estão muito acima da área de atuação de órgãos técnicos como o ICANN.
Um assunto que tem causado polêmica nos Estados Unidos é a neutralidade da web. O que é esse conceito?
Bom, talvez o conceito seja de neutralidade de rede, como eles dizem. A ideia da neutralidade é o seguinte: uma camada inferior não deve se envolver com o conteúdo de uma camada superior. Vou dar um exemplo trivial. Em telefonia, por exemplo, se você liga para alguém e você fala, ou você passa um fax, ou você fala em inglês, isso não afeta a camada de rede da telefonia. A telefonia não deve entrar no mérito. Então, se transportarmos isso para a internet, os provedores de meios de telecomunicação não deveriam, teoricamente, entrar no mérito se você está usando voz sobre IP, ou se você está fazendo uma teleconferência, ou se está passando uma piada pela rede, ou se você está fazendo um acesso a um site. Entretanto, há argumentos no sentido contrário, dizendo que por questões de segurança, alguém precisa saber que tipo de serviço é feito, então algumas portas têm que ser controladas e outras portas não. Nós batalharemos por uma rede mais neutra em que as camadas sejam independentes.
Há risco deste conceito começar a acontecer no Brasil? Ou seja, de uma legislação começar a cobrar um pedágio para que usuários tenham acesso por uma autoestrada mais rápida e outro por uma autoestrada mais devagar?
Bom, esse risco sempre existe. A internet ela tem uma característica democrática que é a seguinte: todos os pacotes são iguais perante a rede. Seja um pacote crítico que controla uma aplicação de usina nuclear, seja um pedaço de uma piada, do ponto de vista de rede, os pacotes são todos iguais. Então, é possível que surjam serviços diferenciados para atividades diferenciadas. Agora, nós queríamos evitar que surgisse um controle dessas atividades pelo nível de transporte e uma forma do pessoal se remunerar, digamos, fazendo o controle ou permitindo uma atividade ou outra que pode afetar a própria competição entre o pessoal que atua na camada de cima. Certamente, em algumas atividades, o pessoal da camada de cima gera competição e é um risco para os negócios do pessoal da camada de transporte. VoIP, certamente, por exemplo, é um risco para quem opera telefonia e conta pulsos e calcula os custos na forma tradicional. Então, não queremos também que isso seja uma forma de impedir que o VoIP se desenvolva.
E isso pode afetar as empresas de internet no Brasil?
Eu acho que é cedo para que isso aconteça. Mesmo nos Estados Unidos, onde a lei está sendo discutida e a neutralidade não passou ainda do ponto de vista amplo, está no Senado e aparentemente talvez não passe na sua totalidade, especula-se que é cedo para a gente, digamos, avaliar consequências quanto a isso. Temos que ficar atentos para garantir que as camadas sejam independentes entre si, que cada um trabalhe na sua área de competência. A lei de telecomunicações brasileira já faz isso quando, por exemplo, separa o serviço de provimento de valor adicionado do serviço de telecomunicações. Internet é um serviço de valor adicionado, então aí os provedores trabalhando em conjunto com as telcos.
Alguns especialistas dizem que a internet ainda está engatinhando no Brasil. O senhor concorda com essa afirmação? O que vai acontecer quando a grande rede aprender a andar? A próxima grande onda é a internet móvel?
Eu não acredito, eu não concordo que a internet esteja engatinhando no Brasil. O Brasil tem vários números que o colocam muito bem na internet mundial. Ele tem um belo tempo de presença de usuário na rede, é o recordista, segundo as estatísticas, né? Sempre temos que tomar cuidado com as estatísticas, mas é o que dizem as estatísticas. Tem uma participação em domínios muito grande, somos o oitavo maior país em domínios. Temos uma boa distribuição de números de IP dentro do país. A barreira de entrada da internet no país são as infraestruturas de telecomunicação nos valores mais afastados, nos lugares mais afastados do país. Então, o problema não é a adesão do brasileiro à internet, é a falta de recursos de telecomunicação e o custo de microcomputadores para o pessoal das classes menos, em suma.
E a questão da mobilidade? O senhor acredita que é a internet móvel a próxima grande onda?
A internet móvel é uma grande onda e a mobilidade certamente está já se firmando. Você hoje trabalha com seu laptop se movendo na rua, no carro, os hotspots estão aí. Dentro da sua casa, em geral, você usa transmissão via wireless ou até via linha de força, linha de energia, que também é uma forma de você ser móvel. E você basta conectar, porque desgraçadamente a energia elétrica você não tem como prescindir dela, você tem que estar conectado a ela de alguma forma. Mas a conexão hoje é bastante independente da posição e, em geral, nós trabalhamos sem notar o nosso deslocamento. A rede continua presente, independente de onde estejamos.
Nemi, você estava presente na primeira conexão da web no Brasil, em janeiro de 1991. Essa conexão foi feita na Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. Conte alguma história assim, dos bastidores de como foi essa primeira conexão da internet brasileira.
Bom, o fato é que quando nós conectamos aí a redes acadêmicas em 88... As redes que existiam e que eram populares eram a BitNet e depois a RepNet e a UCP e outras redes desse tipo. Internet não era uma rede tão marcantemente conhecida. Em 91 ficou claro que a tendência ia para a internet. Em 90 já estava claro isso. Então nós tentamos empilhar em cima da nossa linha, nossa pobre linha de 4.800 que ligava o laboratório Fermi em Chicago com a FAPESP, mais de um protocolo. Já tínhamos BitNet rodando lá, que era um protocolo padrão IBM. Tínhamos o padrão DECnet da Digital, que atendia para a rede HAPNet, High Energy Physics Network. E na época não tínhamos roteadores, que eram coisas que estavam nascendo. A Cisco começava a produzir os primeiros roteadores caríssimos. Então tivemos que simular a conexão TCP/IP com software rodando em cima do computador DEC, o nosso VAX, que era o responsável pela conexão. Então nessa linha de 4.800 bits rodava BitNet, HAPNet e internet, TCP/IP. Então, na verdade, pingava um byte por segundo, quer dizer, era extremamente lento, você via os caracteres se montando um por um, A, J, B, em suma, tinha que se munir de grande paciência para conseguir uma conexão, mas foi uma grande alegria a primeira vez que nós conseguimos uma conexão em TCP/IP.
Naquela época, você imaginava que a internet viria a se transformar no que se transformou hoje?
Não. Na época, a grande jogada, ainda é uma coisa muito importante hoje, era o correio eletrônico. E correio eletrônico é uma coisa em texto, usa pouquíssima banda, então com 9600, com 28800, 64K, você tem banda suficiente para fazer um monte de correio eletrônico. E nós distribuímos correio eletrônico para o Brasil inteiro e estávamos muito felizes com isso. Quando apareceu o HTML e aí a imagem na rede, eu falei, puxa, isso vai consumir uma banda cavalar para mandar uma mísera imagem, nós vamos ter que perder milhares e milhares de e-mails. Eu falei, isso não vai entupir todos os canais. De fato, eu entupiria todos os canais. Mas, por sorte, também os nossos canais cresceram imensamente. Quer dizer, hoje ninguém imagina uma conexão a 4800, quanto mais para alimentar um país, né? Então, o que aconteceu foi que, graças a Deus, as perspectivas de congestionamento da banda foram derrubadas por existência de fibra, por cada vez mais fibra metropolitana, por canais internacionais de custo mais barato, e dessa forma nós pudemos ter imagem, e hoje todo mundo imagina que a internet é a web, né? Se pensarem, a internet é anterior à web, e houve uma época que a internet era baseada em texto, e com terminais de 24 linhas por 80 colunas de texto.
Dê-me agora uma sessão de perguntas rápidas. Com que computador você acessa a internet?
Eu uso um computador padrão Intel, arquitetura Intel. Na verdade, usando AMD e não Intel, mas é a mesma arquitetura.
Qual é o seu sistema operacional preferido?
Eu no trabalho uso FreeBSD, em casa eu tenho Windows.
Que browser você usa?
Eu uso nos dois casos Firefox.
E qual a velocidade da sua conexão?
Bom, a conexão do trabalho é alta velocidade, porque o registro está muito bem conectado às redes mundiais. Em casa eu estou usando uma conexão ADSL, portanto padrão 256K.
Você já acessou a internet pelo celular?
Não, eu sou um mau usuário do celular, eu uso o celular só como telefone.
Qual o seu site preferido?
Bom, até pelo trabalho, eu passo boa parte do dia vasculhando o site do Registro Brasileiro. Então, aconselho a visitarem registro.br.
Cite uma pessoa que você considera importante para o desenvolvimento da internet no Brasil e no mundo.
No mundo, eu vou citar uma pessoa que já faleceu, Jonathan Postel, que foi o sujeito que enxergava a rede integralmente, tomava conta de todos os valores numéricos da rede e distribuía com extrema sabedoria os domínios de país. O Brasil deve muito ao John Postel, que passou o .br para nós em 89 e que nos deu um bloco de números IP em 93, fazendo que a gente pudesse ser autônomo desde aquela época aí. Então, Jonathan Postel merece esse respeito. Do ponto de vista do Brasil, muitas pessoas se envolveram na iniciativa brasileira de rede e eu citaria as pessoas que ajudaram a criar a RNP, o Tadao Takahashi, depois Ivan Moura Campos, e uma pessoa que trabalhou nos bastidores da FAPESP o tempo todo, chamado Alberto Gomide.
Este foi o podcast IDGenal, com Demi Guético, que é membro do Comitê Gestor da Internet no Brasil e conselheiro do ICANN. Muito obrigada, Demi. Obrigada, Ralph. Não perca na próxima semana uma conversa com Alexandre Rohag, diretor-geral do Google no Brasil, sobre o mercado de internet.
Você ouviu o podcast IDGenal, tecnologia em primeiro lugar, agora em MP3. Saiba mais em www.idgenal.com.br/podcast.
Oferecimento IBM. O que faz você especial?